Começando mais um Analisando Discos, meu nome é Gustavo Chagas, esse aqui é o canal Riff, o seu canal de música, e comigo aqui Sérgio Filho.
E aí, Gustavo?
Opa, tudo bom? Que bom, tudo viu? Bem. Ah, legal, legal. E comigo aqui também, como sempre, Matheus Simões.
Fala aí, galera, beleza? Fala, Gustavo, Sérgio. Sempre bom passar as manhãs com vocês. Não sei que horas que esse vídeo vai pro ar.
Ele vai lá ao meio-dia.
É muito bom passar esse horário de meio-dia com vocês. É muito okay. Bom, maravilhoso.
Ok, se não for ao meio-dia, você me perdoa, viu, público?
Tá, desculpa.
É o negócio...
É que eu tô em outro fuso, provavelmente.
E hoje vamos falar... E hoje vamos falar dos CDs mais adorados aqui na mesa. Um dos CDs mais importantes de todos os tempos. O segundo de estúdio do Oasis. What's the story, Morning Glory? What's the story? Imediatamente vocês cantam, né?
Óbvio, assim, né? Sim.
Imediatamente vocês cantam. Qual é a relação de vocês com esse CD?
Cara, tá animado? Tô animado, porque eu confesso que eu tive algumas broncas com o Oasis com o passar do tempo. E escutar de novo o disco, cara, me fez lembrar da fase que eu não tinha essas broncas com esses antes, que era a época que a gente não sabia muito bem como é que era a personalidade deles, eles ainda não tinham falado um monte de besteira por aí e tal, e só tinha música estourada, um monte de música foda pra caralho, e caraca, foi muito bom. É muito legal revisitar os discos assim, que a gente tem uma relação afetiva, né, porque é legal ser transportado pra aquela época e lembrar das coisas que você fazia quando você escutava aquelas músicas, e é legal colocar isso no dia de hoje, né? Tipo, você ouvir com os ouvidos de hoje, de alguns anos mais tarde. Eu curto muito esse processo.
Também curto, cara.
Cara, eu sou completamente aficionado por esse disco. Eu já comentei algumas vezes aqui que quando eu era moleque, eu tinha uma guitarra, eu tinha uma Genie de Supersonic, que eu não sabia que tinha que afinar naquele período, eu achava que elas eram simplesmente... Saiu um som. E aí eu tocava e tentava tirar, assim, eu tinha... 11 anos, sei lá, 12 anos, sempre de uma maneira com insucesso primoroso, e, cara, que eu me lembre, assim, quando eu tinha 8 anos, sei lá, eu ouvi um disco inteiro dos Beatles, com meu pai e com minha mãe, que até hoje é meu disco favorito da vida, no universo que é o Rubber Soul dos Beatles. E aí, 3 anos depois, sei lá, para uma criança, pode até parecer muito tempo, mas não é tanto tempo, e você não tinha tanto acesso a tanta música, 3, 4 anos depois, não sei, eu ouvi o What's the Story, Morning Glory. E eu falei assim, caraca, cara, o que tá acontecendo aqui? Isso aqui é brilhante, isso aqui é maravilhoso e tal. E é um dos primeiros discos, eu não vou dizer que foi o primeiro depois dos Beatles, porque assim, Beatles não conta, né? Beatles tá acima de tudo. Eu não consigo dizer, mas talvez tenha sido o primeiro disco que eu ouvi de cabo a rabo, que eu ouvi inteiro, e então eu sou completamente aficionado por esse disco, por memória afetiva e pela qualidade mesmo, assim, tem umas histórias bem interessantes, assim, desse disco. Vocês sabem por que o nome é What's the Story, Morning Glory? Ele conheceu uma menina, ou eu conheci uma menina nos Estados Unidos, aí na turnê do Definitely Maybe, ele falou assim, filha, você gosta de Oasis? Pois é, exatamente. Temos aqui fãs de Oasis na residência. Quer pentear meu cabelo? Desculpa. Eu falei pra ela que hoje eu ia gravar. Pronto, filha. Obrigado, hein? Muito obrigado. O Oasis foi fazer uma turnê do Definitely Maybe nos Estados Unidos. O Noah conheceu uma moça. E aí ela falou assim, what's the story, Morning Glory? Tipo assim, como é que você tá? Tudo bem? Como se fosse isso, entendeu? Um termo. E ele falou, cara, o que isso quer dizer? E ele perguntava pra todo mundo, ninguém sabia dizer o que era aquilo. E aí ele ficou com esse nome na cabeça pro disco. Mas assim, a história mais curiosa pra mim, que eu ouvi...
Um parêntese, é um famoso Bom Dia, Luz do Dia.
Exatamente. É tipo isso, exatamente. E aí, o que eu achei mais interessante foi que ele mostrou Cigarettes and Alcohol pra uma amiga, que é do Definitely Maybe. E aí... amigo, não lembro. Aí falou assim, eu já ouvi essa música. Não, você não ouviu, essa música é minha, primeira vez que eu toco pra alguém. Não, eu já ouvi essa música. Acho que é. É uma do Daphne. Aí ele falou assim, não, com essa música. Ele falou, não, é que são os mesmos acordes de Imagine. Deve ser por isso que você tá assim. Aí a pessoa falou assim, você não pode fazer isso. Aí não, ele falou assim, eu posso.
Hã? Não, calma, é que você, o mesmo acorde de Imagine, acho que é...
Não, Don't Look Back in Anger.
Don't Look Back in Anger.
Sim, mas tem uma música, mas não é no mesmo ritmo. É tipo um dó e fá, uma coisa assim. E aí eu não sei se ele mostrou também de maneira diferente, né? Mostrou. Uhum. E aí a pessoa virou e falou assim, você não pode fazer isso. Aí ele vira pra câmera e fala assim: eu posso, eu vou e você vai comprar. E aí ele comenta e fala: cara, eu escrevo letras muito boas, eu sei disso. Eu tive uma fase que eu tava saindo letras incríveis, mas música, eu sou um grande estudioso, nada se cria. E aí ele fala que ele pega uma música, ele gosta de uma música, ele trabalha aquela música e fala: ah, essa troca de acordes, essa música é uma mais legal, deixa eu tentar mudar um pouco o ritmo, trabalhar essa sequência aqui, e ele faz em cima. E é, você já viu o Yesterday, o filme?
Ainda não.
Que é aquele filme como se os Beatles não existissem, o garoto Sim. toca... É quase isso. Ele pega as músicas dos Beatles, ele pega a sequência de acordes, bota outra letra em cima, só que outra letra em cima, e eles mandam um prazo brabo, assim. E uma coisa, encerrando, duas coisas rapidinho para encerrar esse prelúdio. Tá, lembrei. A capa do disco, eles odiaram de cara. Porque o Liam e o Noah achavam que eram eles que iam estar andando na capa. E eles queriam que a foto tivesse sido feita mais de manhã, com a rua totalmente vazia. Com outro tipo de iluminação, etc. Mas eu acho a capa muito emblemática. Eu acho muito interessante. Porque tem essa coisa dele do What's the Story Morning Glory, né? Da manhã. Mas eu acho o disco bem... A capa é bem britânica, assim, né?
Uhum.
E por último, eu ia fazer algum comentário que eu não me lembro. Ah, lembrei. Pra mim, o Oasis é a melhor banda de B-sides da história da música. Melhor banda de B-sides da história da música. Eles têm de B-side Acquiesce, Master Plan, Talk Tonight. Eu até notei aqui, Do You Wanna Be a Spaceman. Cara, assim, é muito. Assim, o Lou falou, cara, que, se não me engano, o What's the Story Morning Glory foram 6 singles, se não me engano. Todos os singles tinham b-sides absurdos e incríveis, assim. E de bobeira ainda botaram a Amy the Walrus ali dos Beatles em um b-side, sabe? No b-side de Wonderwall, edição americana. Então, cara, foi uma época que, pra mim, não tem
papo. Eu acho que teve You've Got to Hide Your Love Away também, né?
Também teve. Pra mim, esse período do Oasis foi um período para ficar na história da música, de canção, de melodias incríveis, de letras fodas. Ele fala que não, mas é muito... Eu acho que eles conseguiram ser criativos. Os Beatles tinham acabado 24 anos antes do primeiro disco dos Beatles, do Oasis, né? Essa coisa de revival não era uma coisa tão comum. A história do rock é muito recente. Então eles trouxeram esse primeiro meio que revival numa quarta British Invasion, sei lá. Cara, não se deixar. A gente tava comentando, né, que a gente não anotou muita coisa, e quando começou a anotar, parou, senão o programa ia ter 2 horas. Então vou parar por aí.
Eu ia comentar que em relação a essa ligação óbvia entre eles e os Beatles, por exemplo, né, eu posso dizer que eu gostei de Beatles por causa do Oasis. Porque meu pai gosta de Beatles, né? Mas ele nunca foi um bitomaníaco, assim. Ele, por exemplo, gosta mais de Pink Floyd. Não é coincidência o Pink Floyd ser minha banda favorita, porque é uma banda que eu ouvi mais com ele e tal, quando era criança. Então, eu não me lembro muito de ouvir Beatles quando era criança. E aí, na medida que eu cresci e fui desenvolvendo meu próprio gosto, antes de eu conhecer o Oasis, eu não ligava muito pro Beatles. Eu não, assim, eu achava legal, conhecia as músicas muito famosas, óbvio, né? E não tinha, assim, a curiosidade pelo catálogo da banda, pela história da banda e tal. Eu fiquei fã de Oasis, eu escutei o What's the Story Morning Glory, né? Porque tava estourado e tal. E aí o pessoal falava, né? Sempre tinha essa comparação, né? Na MTV sempre falavam da ligação deles com os Beatles e tal, e aquilo me fez ter interesse e vontade própria de escutar, procurar Beatles, e Beatles se tornou uma das minhas bandas favoritas depois disso. Então, acho que as pessoas criticam muito as bandas retrô, né, e talvez o Oasis seja a primeira delas mesmo, mas acaba tendo esse papel para muita gente, né, porque te conecta em um outro tempo, né, um tempo mais à frente, com um movimento cultural que já aconteceu há 20 anos atrás, ou mais, né, às vezes. Então, eu acho que, por exemplo, quando surge uma banda nova, assim, tipo Greta Van Fleet, que a galera critica por ser parecido com Led Zeppelin,
igual.
Apesar de eu não escutar muito, Greta Van Fleet, porque eu, quando eu começo a escutar, me dá vontade de ouvir Led Zeppelin, eu penso que é bom que exista, porque aí a garotada que descobre hoje em dia o Greta Van Fleet pode ir parar no Led Zeppelin por causa dessa mesma coisa que me fez ir parar nos Beatles por causa do Oasis, entendeu?
Saquei. Eu não acho isso bom, não. Mas isso é para um outro programa. Para um outro programa. E ó, só como fã de Arctic Monkeys, eu não posso deixar passar que Arctic Monkeys talvez seja a segunda banda com melhores b-sides da história. Porque eles têm muito b-side que é hit. Hit entre os fãs, eles tocam às vezes em shows e todo mundo canta. Mas é muito b-side. Baby I'm Yours, Who the Fuck Are the Arctic Monkeys, Bigger Boy and Stolen Heart. É muita coisa, muita música foda. Minha música favorita é b-side. E
adivinha que eu vou falar, o Pearl Jam também.
Pearl Jam também tem muito, pode escrever.
Olha só, vamos parar com essa história aqui, hein? Vamos parar que o Oasis é melhor. Já tive que ouvir Arctic Monkeys. Ah, tá de brincadeira com a minha cara, né? Só polemizar. Mas sim, o Pearl Jam tem b-sides incríveis.
E a Led Better não
b-sides. E a Led Better não b-sides, exatamente. O Arctic Monkeys eu tô ligado que também tem, mas assim, o Oasis, depois de dois discos de estúdio, ou foi depois de três, Be Here Now, lançou The Master Plan, depois de três, que é um disco de b-sides que é um disco absurdo. Assim, absurdo. Whatever é um b-side. Cara, enfim, é incrível, cara. Eu tava falando com a minha irmã ontem, que minha irmã também ama. Cada single é um EP. Cada single do disco são milhões de músicas que você vai pegando ali, são todas incríveis.
Isso só mostra que nesse período aí dos anos 90, eles eram uma banda incrivelmente produtiva, né? Porque eles fizeram muita música e provavelmente todos esses b-sides, eles se tornaram b-sides porque alguém da gravadora provavelmente teve que escolher as músicas que vai entrar no disco e eles deviam ter música pra caralho.
Sim. Então vamos lá, antes de começar dados do disco, considere ser membro do canal Riff, você ajuda bastante a gente, concorre a camisas exclusivas com estampas que você não vai encontrar em lugar nenhum. Show. E também agora no mês de... A gente tá no... É abril, né? Agora no mês de abril, ó, você vai concorrer ao Tiamat 2.2 da Razer. Esse belo fone aqui. Você pode estar vindo a concorrer a esse belo fone. Então considere ser mesmo. Só clicar aqui embaixo ou no quadradinho azul ou na descrição. E também está em versão em áudio desse podcast, Sam.
Então você pode... Gustavo, eu estou agoniado aqui procurando a declaração do Noel. Mas não é do Uncle Back Negra, não. Eu vou dar uma olhada aqui. Será que é? Porque é igual, né? Do Uncle Back Negra é idêntico, né?
É.
Pode ser, mas é que eu lembrava dele ter falado que era do primeiro disco. Mas enfim, pode ser. Vamos dizer que ele fez... Mostrou uma música. Não precisa citar, já que eu não tenho certeza. Tá.
Eu acho que não é Don't Look Back in Anger, porque pra mim Don't Look Back in Anger é de fato uma citação em média.
Uma homenagem,
porque,
né?
Porque é no início da música, e depois que a música entra, a voz entra, muda tudo.
Exatamente. Mas assim, eu acho muito legal essas arrogâncias dele. É isso que você não se amarra tanto, ou seja, eu entendo, total. Porque eles são seres humanos de...
Duvidosos.
São personagens. Exatamente, são personagens. Mas eu me amarro. Eu acho que, assim, como eu acho que falta no futebol de hoje um Edmundo, eu acho que falta no rock uns irmãos Gallagher, assim,
não
sabe?
Não falta, que... tem, mas nego não deixa. Nego não deixa crescer. Tem um monte.
Não, tudo bem, mas eu quero dizer, não tem no mainstream. Não tem no mainstream, sabe? Uma persona como o Edmundo. Ah, porque o Felipe Melo não é igual o Edmundo. Felipe Melo.
Não, o Felipe Melo é um babaca, é diferente.
Exatamente.
Mas tem o Marinho, por exemplo. Que é
mas eu achei nada que tinha entrevista dos irmãos Gallagher que perguntavam: o que você acha desse disco? Falaram, acho uma merda essa banda. Falava ao vivo no MTV, tava nem aí. Acho horrível esse disco. Eles estão tentando me copiar, nunca vou conseguir, porque eu sou incrível. Eles falaram, as entrevistas eram assim, cara. Tem uma entrevista que ele fala no MTV assim: eu tenho uma limousine, eu tenho uma mansão, eu tenho os discos mais vendidos do mundo. Vocês acham que eu tô satisfeito? Não, eu quero mais. Ele fala isso na MTV. Então, tipo, essa arrogância, isso tudo fazia parte um pouco. Eu vou até comentar uma história aqui do Wonderwall, de toda essa atmosfera. Uma pena que, porque assim, uma hora ou outra ia acabar, né? Ia explodir. Hoje em dia vai ser difícil conseguir. Assim, eu acho que vai acabar tocando junto em algum momento de novo, mas vai ser difícil.
Eu
também pode se reunir em algum momento. Oi?
E a gente
vai. Vou, claro que eu vou, sim, cara. Eu fui, o primeiro show que eu fui internacional... Foi a turnê do Be Here Now no Metropolitan, do Oasis. Foi o primeiro show que eu fui.
Fui e não consegui entrar.
Cara, foi. Eles abriram com a Acquiesce, eu lembro perfeito, assim, eu não acreditei. Foi a primeira vez que eu vi um show gringo. Então eu olhei, falei, cara, o cara da MTV, porque pra quem não sabe, quem tá assistindo, a MTV era, ditava o mundo, né? Naquele momento, eu falei, cara, o cara da MTV tá ali, que impressionante. E é absurdo. Assim, enfim, mas vamos. Sim. É aquilo que eu falei. Deixa eu ver se eu tenho mais algum comentário. Ah, tá. O disco também, ele cria o universo do Oasis, que é muito importante entender. Existe uma batalha do Blur com o Oasis.
Bravo. Sim. E o Blur ganhava, assim, na Inglaterra.
Até o single de What's the Story, de Roll With It, que foi o teaser do What's the Story Morning Glory, que eles lançaram. E o Oasis, de sacanagem, lançou no mesmo dia que o single do Blur, chamado Country House. Mesmo dia. Eles combinaram. E a ideia era ser uma competição. Vamos ver quem é maior. Né? E sim, o Roll With It vendeu 50 mil cópias a mais do que o do Blur. Então, sim, tipo, o Blur até o Definitely Maybe era muito maior, engolia e tinha mais história também, né? E o The Great Escape, do The Great Escape, que foi lançado pelo Blur junto com o Assessor Morning Glory, ficou super apagado. Isso é uma mentira, apagadão. Mas ficou em segundo plano pela mídia, porque foi gigante o Assessor, né?
Isso, muito bom, cara. Isso elevava, essa competição elevava de qualidade. O terceiro, não sei se é o terceiro, o que vem logo após do The Great Escape e tal, que se chama 13, do Blur.
Não. Calma, não? Pera, é o 13 que veio depois do...
Não faço ideia, é o que vem, é o de 98, eu acho, 98, 99.
É o Park Life? Não, Park 98, Life é antes. Park
98,
Life é antes.
99.
Blur, veio o Blur, não, de 97 tem
Song 2, você pulou o Blur. Mas pulei o Blur, mas de 99 que vem o 13, cara. Sim. Mas isso fez com que eles, né, continuassem evoluindo, né? E não deixou ninguém estagnado.
Era a história do Beat Boys com Beatles, com quando teve Pet Sounds, o Sgt. Pepper, Pet Sounds ali, que um queria ser melhor do que o outro, isso aí que está ganhando é eles que se corta e pescoço ali, eu quero mais é que saia música boa. E por último, para mim, o grande diferencial que o Oasis teve nesse crescimento foi no Assessor Morning Glory o início do relacionamento com arranjos orquestrais. Arranjo orquestral deixa as músicas muito gigantes. Então, por exemplo, The Master Plan, que é a minha música favorita do Oasis, que é um B-side do What's the Story of Morning Glory. Cara, uma música de estádio. Essa música não dá pra tocar no Teatro de Séia. Não dá, entendeu? E com todo respeito, com todo respeito ao Teatro de Séia, não tô falando por mal, não dá pra tocar necessariamente no Circo Voador, na Função. É uma música de estádio. Eles entraram com esses arranjos, eu acho que é do Shadow, tem um cello lindo. Eles foram colocando, não necessariamente a orquestra inteira, algum...
O Wonderwall tem cello, né?
É Wonderwall. Mas que a cello deve ter também, eu não me lembro. O cello de Wonderwall é maravilhoso. Isso daí botou eles ali um pouquinho na frente da briga, né? Que pra mim, a única música do... Eu não sou muito fã de Blur, tá? Mas a única música do Blur que pra mim empata ali com Oasis é Tender.
Eu acho sabia que você ia falar quando você falou orquestra.
Super grandiosa, eu acho que é dessa pegada.
Come on.
Essa música é linda, é com vozes, né? Back, tipo um coro. Mas quando o Accessory saiu, foi isso, foi esse impacto. De novo, vamos botar no período histórico. É assim, um dos primeiros, se não o primeiro revival da história do rock, né? Dessa nova invasão britânica, junto com Blur, etc. É uma banda que vem no período de One Hit Wonder, que todo mundo acha que a banda ia estourar e cair. Vamos citar aqui em algum momento, na primeira música, na verdade, sobre boy band e girl band, que também estavam vindo, né? E os caras lançam um segundo disco majestoso. Isso foi um marco total na história.
Total, cara. E eles tinham o Take That lá, né, cara? Que era da Inglaterra, gigantesco. Enorme, que depois o Robbie Williams saiu de lá e é um dos caras, é o Roberto Carlos britânico hoje em dia. Então imagina a competição. Michael Bublé,
o Roberto Carlos que mora num castelo, né? Um
castelo.
Você tá ligado que ele fez um DVD no jardim do castelo dele, né?
Opa, tô ligado.
Você tem ideia? Você tem ideia que, assim, eu não consigo imaginar ter um jardim, imagina ter um castelo. Caraca, cara, bizarro.
Excelente, excelente. Então vamos lá. What's the Story, Morning Glory, segundo CD dessa bela banda britânica. Foi lançado dia 2 de outubro de 1995. Foi produzido por Owen Morris, E tem como singles, o primeiro single lançado foi Some Might Say, o segundo foi Roll With It, o terceiro Morning Glory, quarto Wonderwall, quinto Don't Look Back in Anger e por último Champagne Supernova. Então a gente vai comentar aqui faixa a faixa desse belo CD. São 40 músicas, sacanagem, tô olhando a versão, versão especial aqui. São 12 faixas e vamos começar com Hello, Hello.
Cara, dá pra abrir melhor um disco do que falando Hello pras pessoas? Assim, é uma música que foi feita pra abrir show, foi feita pra abrir disco. Ela foi composta pro Definitely Maybe, mas ela ficou pra What's the Story, Morning Glory. É uma música um pouco arrogante, assim, sabe? Mas tem o It's Good to Be Back ali também, né? Mas isso é o Ace, é maravilhoso. E aquilo que eu falei da história das Spice Girls enfim, e todas as boy bands possíveis, imagináveis do mundo, os anos 90 as coisas iam e caíam muito rápido, assim. É claro que a gente tá falando de mainstream, Sérgio, não fica ofendido. A gente teve o Grunge, né, que teve o mainstream gigante do nada, né, que cai. Aí você tem... Não, mas é porque tinha esses picos, né, de coisa que bombava 2 anos, 3 anos e caía.
O Grunge foi basicamente 91, 93, né?
É, exatamente. Então, eles achavam que aquilo dali ia acabar. Então, essa música, o próprio Noel, ele fala, né, que tem uma cena que é uma frase que ele fala assim, it's never be the same, como é que é? It's never gonna be the same, it's never gonna be the same, nunca mais será o mesmo. Que é um pouco assim, foi foda enquanto durou, o Definitely Maybe explodiu, a gente, cara, tocou o mundo inteiro e tal, top 1, mas muito obrigado por tudo, esse é o disco para cumprir contrato, mas não, acabou que é uma abertura de um disco que faz total sentido e com letras incríveis. Deixa eu falar direito aqui e a gente vai embora, mas algumas frases eu anotei que não tem como deixar passar.
Por que você que viu, eu não fui atrás disso, você viu track by track com o Noel, por que eles começam com Wonderwall essa música?
Ah, tá. Então, tem alguns enxertos, né? Tem o final de Wonderwall, se não me engano, também tem bem baixinho uma guitarra de Supersonic, não lembro. Eu vou ouvir aqui. Eu vou falar em Wonderwall. Ele gravou o violão de Wonderwall numa parede de tijolo, no jardim. Porque o disco foi gravado num estúdio chamado Roxfield, que era no interior do Reino Unido.
Procura, no País de Gales, né?
No País de Gales, exatamente. E o estúdio que algumas bandinhas gravaram lá, tipo Black Sabbath, coisa pequena. E aí... Não é demais. Eu tava com data vazia, eles gravaram lá. E aí ele gravou em cima do Wonderwall. Ele tá tocando violão em cima de um muro. O violão da música foi gravado lá de fora. E aí tem uma hora que passa um passarinho. E ele falou, pô, cara, isso aqui tá lindo. Eu preciso usar isso em alguma música. Só que se eu botar em Wonderwall, assim, agora eu tô meio que entendendo ali o que ele quis dizer. Não faria sentido você começar um Wonderwall com outro, um passarinho ou com não sei o quê. Então eles colocaram na abertura do disco, que é uma marca pra lembrar do estúdio, a natureza onde eles gravaram. E, assim, eles falam que quando eles mostraram o Wonderwall pra gravadora, a gravadora, o queixo caiu lá embaixo. Então, é uma maneira legal de abrir. Eles têm isso em algumas músicas, tem uns trechos, tem tema de algumas músicas que tocam em outras também. Acho muito foda, né? Muito maneiro. Ah, tem só um último comentário. O Sérgio nem falou, desculpa, né, Sérgio? Eu te atropelando.
Tranquilo. Tem coisa pra falar.
Um amigo, tem uma música do Descendants chamada Thank You, que eles falam thank you for playing the way you play, uma coisa assim. Obrigado por tocar do jeito que você toca. E aí é uma música que eles dizem que eles fizeram em homenagem a todo mundo que eles gostam. Só que o Daniel Ferro, que é amigo meu, ele falou assim, na verdade, funciona de duas maneiras. Eles fizeram essa homenagem, e quando eles tocam no show, o público tá falando para eles, obrigado por tocarem dessa maneira. E Hello é um pouco isso. Quando eles falam Hello, eles estão falando pra plateia, e a plateia tá falando para eles. Hello, good to be back. É bom estar de volta aqui no seu show, é bom estar de volta curtindo. Então você cria esse diálogo entre público e artista, né? É bem, bem legal.
Pra ficar capona, é só palito, né?
Positividade. Foi gratiluz.
Gratiluz.
Tá. Mas eu ia comentar que, assim, a faixa de abertura, né, ela já entrega, né, um bocado de coisa do disco. Eu acho que a primeira é a qualidade das composições, porque ela é uma música tão boa quanto todas as outras do disco, né, ela não perde nem um pouco, assim, por não ter sido single nem nada. Nem sei se esse disco... A gente pode considerar que tem alguma música ervilha. Não sei o que que você fala aí, Matheus, mas vamos ver.
Vai ser difícil.
Eu acho que todas as músicas são assim, realmente muito boas, e a Hello já entrega de cara, assim, essa qualidade de composição, de canção, né, aquela história de poder tocar a música no violão e a música funcionar, né. A segunda coisa é a história da estética da voz do Liam, né, e do Noah também um pouco, mas não é mais do Liam, porque canta mais músicas, da história do Slap Echo, né, do efeito que o John Lennon usava lá na época dos Beatles e que ficou famoso na Instant Karma, né, e que virou uma marca do indie, muito talvez por causa do Oasis, né. Então essa coisa de você tem um eco ali que é um pouco descolado da voz, então a impressão que dá é que sempre tem uma coisa repetindo imediatamente logo depois, né, da voz, e também é conhecido como um efeito de voz de rádio, né, então aquele narrador de futebol, de rádio, enfim, né, esse é um efeito bem comum, né, então isso é uma marca muito forte do Oasis, é uma marca que acabou virando uma marca do indie, né, e que foi pego lá do John Lennon, né, na verdade é famoso por causa do John Lennon, né, e eles pegaram aquilo e reutilizaram aquilo de uma maneira que ficou massivo e ficou, tipo, radiofônico, né, e tal. E uma terceira coisa é uma coisa que eu considero ruim do disco, acho que é a única coisa que eu vou falar mal do disco aqui, que é a história do Loudness War, né, da Guerra de Volume, porque esse disco, ele foi produzido na metade dos anos 90, né, então já era, o CD já era a mídia de massa, né, o vinil já não era mais a forma padrão de consumir música. Uhum. E aí o que acontece? Como o mundo foi ficando digital naquela época, né, as gravações começaram a ser feitas com computador e tal, o CD e a história do single tocar na rádio, nas rádios, né, das músicas tocarem nas rádios, criou uma espécie de guerra de volume realmente, literalmente, em que se o teu disco tocasse mais alto do que o do outro, chamava mais atenção, porque o ouvido humano funciona assim. Então, se você tem dois sons e um som você identifica como mais alto, você vai achar que o melhor é o mais alto.
Isso rola muito em show, né, Sérgio? A galera não deixa a banda de abertura ter o mesmo volume da banda principal.
Exatamente, porque existe esse efeito psicoacústico, quando você ouve uma coisa mais alta que a outra, em comparação, você acha que a mais alta é melhor, ela pode não ser, mas você acha que é, né, e aí, cara, esse disco do Oasis, ele é uma pedra fundamental nessa história do Loudness War, que foi uma coisa que se arrastou até a metade dos anos 2000, e até basicamente o streaming, né, começar a existir, porque o streaming permitiu que isso não fosse mais possível de acontecer.
Limita, né?
O streaming tem um volume, como você está tocando músicas de vários artistas, você tem uma coisa que nivela tudo, né? E esse nível máximo, ele é bem abaixo do que era possível na época em que não tinha limite, né? Que era essa época aí. Então, eu acho que o único defeito do What's the Story Morning Glory, para mim, é esse som muito estridente que...
Eu me amarro, cara.
Sério?
Eu me amarro, sabia? Eu curto. Eu adoro som muito abertão, assim, bem aberto. Eu perdi um pouco da minha... Não é sacanagem mesmo, um pouco da minha audição, eu perdi um pouco do grave. Então, na verdade, do grave? Não, do grave. Então, eu me acostumei a ouvir coisas agudas. Para mim, soa muito bem. Sabe? Eu me amarro. Mas eu entendo. Volta e meia, quando eu faço uma música, eu mando pra alguém, a pessoa fala, cara, isso daqui tá muito estridente. Eu falo, cara, sei lá, me acostumei.
É isso aí, meu.
Mas aí, eu acho que ele é um pouco cansativo de ouvir em termos de som, tá ligado? De timbre. Não por causa das músicas, as músicas são maravilhosas, mas se você ouve, e tem umas coisas meio loucas, assim, tipo as músicas mais grandiosas, tipo a Champagne Supernova, Don't Look Back in Anger e tal, elas a coisa é tão comprimida para ficar tudo alto o tempo todo que às vezes os elementos percussivos desaparecem do disco. Então tem momentos muito grandiosos das músicas em que...
você mola um pouco também, né?
Você não ouve bateria, cara. É só uma massa de guitarra, tipo, muito estridente, muito alta e as vozes ali na frente.
Eu te entendo perfeitamente, mas eu me amarro. A guitarra do Noah, quando ele faz a abertona assim, eu me amarro. ele para replicar, não sei, ele em algum momento da carreira, também não sou muito estudioso disso, de gear, né? Ele usava dois Oranges, um com distorção e outro sem. e aí saía aquele som bem distorcido e bem limpo, né? Tem um comentário só para fazer que você falou de Good Vibes. É, não sei se vocês lembram que eles faziam muito assim, né? Isso na Inglaterra não é paz e amor. Isso na Inglaterra é dedo do meio. É o dedo do meio. Porque durante a Guerra dos 100 Anos, quando os ingleses eram capturados pelos franceses, eles cortavam o dedo do meio para ele não conseguir usar o arco e flecha. Uhum. E aí, quando eles não eram capturados, ou quando eles capturavam o francês, eles ficavam assim, ó. Tipo, você vai te fuder... Ou, desculpa, palavra errada. Vai para aquele lugar... Porque eu tenho esses dois dedos aqui e você não cortou o meu. Então, quando ele entra no palco, ele fica assim, ele não tá paz e amor, não. Ele tá tipo assim, sabe? É uma coisa bem ofensiva.
Oh, então... fuck you, mate. Fuck you.
Exatamente.
Olha, bolha. Tô vendo Peaky Blinders. fucking Shelby. Muito foda. E rolou também que você falou. Cara, aí.
Ninguém quer saber disso, tu não me conta. Já pensou? Exato. Chega na Inglaterra, é resolve fazer assim, é, faz amor.
Tem que tomar cuidado. Não, é totalmente. Assim, é grave. É tipo você ir no Starbucks aqui, alguém estragar um café, você fala assim, obrigado. É tipo isso, tá vendo? E assim, pra quem tá ouvindo o podcast, eu gostei.
Valeu,
João. Mr. Bean, né?
Mr. Bean, é isso. E, cara, você falou do negócio de boy band e tal, só uma história mini, rápida. Idos de 90 aí. Quando eu comecei a comprar coisa em 95, CD e tal. Coisa. Aí tinham vezes que a gente ia passear e minha mãe me botava dentro de uma loja e falava assim, escolhe dois CDs, você pode escolher dois CDs que eu compro. Aí tinha... Eu me lembro desse dia perfeitamente, eu estava no Nova América, eu estava dentro da loja de CD, e eu no caixa, com três CDs na mão, sem saber o que fazer. Eu tava com os três, a minha mãe, escolhe. Eu falei, eu não consigo, mãe, me dá um tempo. Aí eu fiquei assim, eu tava com Be Here Now, o Transpiração Contínua Prolongada, e o Spice World. Aí eu falei assim, não sei o que faço, mãe. Não sei o que faço. Acabei, eu não levei o Spice World.
Mas o Spice World é um baita disco pop, pô, pelo amor de Deus.
Não, eu amo muito o Spice World.
Por isso que Chumante é uma das baladas mais bonitas dos anos
90. Chumante, não, é maravilhoso.
Me perdoe, Sérgio.
Eu gosto de boy band. No caso, girl curto. Band.
Eu usava quando eu era mais novo, que assim, era uma coisa... É triste falar isso, mas quando a gente era moleque, você não podia ouvir isso. Ainda mais nos anos 90. Você era sacaneado, né?
Não podia, isso aqui, né? Foi bom. Isso que foi bom morar em Nova Iguaçu, cara. Nova Iguaçu não tinha essas porra. Tu escutava o que tu queria, que não tinha problema. Porque o negócio da Zona Sul importa a briguinha lá de fora. Aqui não tem esse negócio não, rapaz.
Não, e assim, mas hoje em dia, eu acho que as pessoas não estão nem aí, se você ouve, na verdade, né? Porque tanta coisa. Aí eu usava as camisetas do Korn, Limp Bizkit, e aí eu botava um fone. Eu ouvia tudo alto. Aí do nada eu botava um fone, ficava assim...
Looking back on the
cara, o primeiro disco do Backstreet Boys é muito bom e eu toparia fazer um faixa a faixa pro sinal.
Total, eu vou te falar, eu consigo cantar talvez todos os discos do Backstreet Boys e não consigo cantar esses dois exes.
É sim, com certeza.
Eu acho que eu vou encerrar agora aqui o programa, porque não é por mal, mas é porque é a declaração mais impactante,
é forte,
certamente.
É forte.
Inclusive... É porque eu gosto muito, mas isso acontece com muitos discos. Isso acontece com o Pearl Jam comigo, tá? Eu canto melhor Backstreet Boys do que muita música. Even Flow, então, nem se fala, né? Nem se
fala. E agora aqui é pra vocês mesmo. Hoje sai Backstreet Boys versus NSYNC, o desafio. Daqui a pouco tá no ar.
Opa.
Então, se vocês quiserem assistir. Aí dá pra ver que eu realmente sei cantar mais os dois do que qualquer outra coisa.
Me amarro muito, muito bom. Muito bom. A única música que eu não gosto, que é chata, é You Drive Myself Crazy.
Adoro.
Eu acho essa. Eu acho meio cafona.
É óbvio que é cafona, mas é assim.
Mas cafona é maneiro também, tem seu valor, concordo. Tipo o clipe de aquele clipe Larger Than Life do Backstreet Boys. É tosco.
Oh, adoro. Tron baixa orçamento.
Rapidinho, um pequeno minuto aqui, desculpa aos fãs de Wayne, mas estamos falando aqui de um movimento que é da época. Qual a sua música favorita do Backstreet Boys, Gustavo?
Favorita? Cara, eu acho que Incomplete.
Caraca,
já é depois, assim. Porque é muito bonita essa música, cara. É muito bonita essa música. Eles estão cantando muito. E é difícil fazer uma coisa tão boa depois do auge. Então, eu gosto.
Eu ia falar uma coisa parecida, que pra mim é Drowning.
Cara, Drowning é bonita.
Pra
mim é Shape of My Heart. Pra mim, Shape of My Heart.
Eu pensei em Shape of My Heart. Que também é depois do auge.
Black and Blue.
O Black and Blue ainda tá, tipo, muito total na na no mídia. Rastro do milênio.
É, sim.
Mas assim,
Mas a trinca inicial, que é o peso.
Não, mas que é tudo muito foda. Não, a trinca não, o milênio é o terceiro, correto? Não.
Não,
primeiro é verdade, o vermelhinho, o segundo back. É o Backstreet Back.
Milênio é o terceiro.
Black and Blue.
Black and Blue.
E o quinto é o que tem sem o Kevin, que tem Complete.
E tem o Greatest Hits, que tem o Drowning.
Olha só. Já criou outro link. E a gente vai falando de Backstreet Boys agora no improviso.
Adoro. Cara,
continuando.
Acho muito bonito. Próxima faixa de What's the Story, Morning Glory, you gotta roll with it.
O primeiro single, né? Que eles lançaram pré What's the Story, Morning Glory, né? Que teve toda aquela batalha do Blur que a gente falou. Não,
o primeiro single foi Some Might Say.
Não, mas essa música eles lançaram antes, foi tipo um teaser. Eu não sei se foi single, mas foi meio que um teaser, que foi a batalha do Great Escape lá, do Country House. Do Blur. Eu não sei se foi como single, entendeu? De repente uma gravação prévia. Eu não sei.
Eles lançaram três singles, na real, antes do lançamento mesmo. Foi Some Might Say, Roll With It, Morning Glory. Aí depois a outra foi Wonderwall, que já foi em outubro, 28 dias depois do lançamento.
É muita informação, né? Mas assim, ela foi lançada como segundo single, sim, mas a Battle. Não sei se de repente isso foi já depois que lançou o disco. Pode ser, pode ter sido. Não sei. Perdão, é muita data, tá? Mas continuemos. Essa música foi gravada ao vivo. O Definitely Maybe é um disco que a banda tocou todo ao vivo. E eu deve ter colocado a voz só depois, né? Acredito eu. Roll With It é o segundo take da música. Eles pegaram, entraram no estúdio, tocaram a primeira. Tocaram a segunda e tocaram a terceira. Três vezes. E o segundo take já era o take que tá no disco. É a primeira música que eles compuseram com o Alan White, que era o baterista. Novo baterista. É saído aquele batera do primeiro disco, que era um batera mais limitado, claramente, assim, você repara isso. Não que o Alan White seja o Keith Moon, mas assim, era mais limitado. E aí é engraçado que o Noel fala que ele já entrou ali no ritmo para gravação, né, do What's the Story. E aí as pessoas falaram, pô, mas não vai ter teste, não vai ter nada. Aquelas frases de Noel Gallagher, ele falou assim, não tem, eu quero ele e vai funcionar. E acabou, e foi isso, o cara entrou na banda dessa maneira. Ele entrou e falou, vai rolar e não tem papo. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei. Cara, enfim, eu acho a melodia incrível da música. Uma coisa que é curiosa é que a música não para a voz. Não para. Até na hora do meio tem backing. Quando tá rolando o solo, tem um backing. Fica assim baixo. Não, cara, tem voz o tempo inteiro. Isso é
caralho,
pode valeu. Dar ao luxo a uma pessoa que compõe bem fazer isso. Ter músicas que tem voz sem parar. E essa música tem isso. Um single que, cara... E outra coisa que Sir Paul McCartney já ensinou. Os grandes hits começam pelos seus refrões. Então, Roll With It já começa pelo refrão e...
Sabe uma parada que eu acho muito foda nela? Que ela começa com um acorde com sétima. Eu nem sei qual é, mas é claramente um acorde com sétima. E o Ace tem essa coisa da guitarra muito distorcida, muito suja, né? Que diferencia bastante eles dos Beatles, obviamente, né? Só que essa música, pra mim, é uma das músicas mais Beatlesque. Do disco, né? Que mais lembra uma música dos Beatles. Porque...
Ré com sétima,
né? Eu chutaria isso, mas não tinha certeza, então fiquei quieto. E a melodia, né? Toda em cima desses acordes com sétima, fica muito John Lennon. Esse jeito de cantar, né? Logo do refrão, assim, de cara do Liam, né? E é muito maneiro, porque é um jeito de fazer um revival com uma outra roupagem, né? Porque é uma música que se você tocar no violão e cantar fingindo que você é o John Lennon, você passa pra uma música dos Beatles, tranquilo.
Eu tava fazendo isso agora na minha cabeça, realmente, muito, cara. Bota uma bateria meio Ringo.
Exatamente.
É verdade, parece muito, né?
Só que ela é totalmente badass, né? Cheia de distorção e tudo podrão e tal. Então porra, é super maneiro, assim. E é isso, não tinha como evitar comparação com uma música que tem toda a fórmula, toda a estrutura clássica de uma música dos Beatles, né?
Essa música pra mim ainda soa muito como Deathly Maine. Muito, muito.
Com certeza.
É, o que não é um problema, porque tem outras músicas que também soam assim, como o próprio Hello. Mas ainda não é o perfil de músicas grandiosas. Essa música é um pouco Rock and Roll Star, um pouco Cigarettes and Alcohol. Mas é um musicaço, né, cara? Essa é a famosa Tiro o Pé do Chão, né?
Eu tiraria a camisa no show. Eu tiraria a camisa no show e giraria ela assim, pulando.
Não vejo a hora de estar sem camisa com você em um show, sério.
Nossa, muito bom. Que gatilhos. Gatilhos, gatilhos, gatilhos. O nome do baterista do primeiro CD, só pra deixar registrado, é Tony McCarroll. Então, o Tony McCarroll.
Aliás, eu tô com vários processos contra eles. Não sei se ganhou, se perdeu. Já tô com vários.
Ah, deve ter perdido.
Ficou chateado, né?
Eu ficaria também.
Eu ia comentar uma coisa, que eu sempre achei muito curioso que o baterista, né, dessa época, o Alan White, né, ficou até um bom tempo na banda. Ele é homônimo de um outro baterista inglês, Alan White também, que é o baterista do Yes. E eu sempre achei isso muito louco. Eles têm o exato mesmo nome.
Sério?
O baterista que gravou o Fragile e o Close to the Edge.
Mas ele é pior, né?
Do Aces, no caso. Muito. É, o do Yes é um monstro.
É. Exatamente. Mas, enfim, o que importa é ter o nome, né?
A fase legal de batera do Aces é quando entrou o Zakk Starr, né? O filho do Ringo Starr, na banda.
Então, aí a banda mudou, né?
É. Não bastava eles serem fãs de Beatles, eles colocaram o filho de um Beatle na banda.
Sabe quem deu aula pro Zakk Starr quando ele era pequenininho? Um rapaz chamado Keith Moon.
Ah, então será que por isso que ele foi tocar no The Who?
E ele toca igual. Ele toca igual o Keith Moon. É assustador, assim. Você vê ele tocando, você fica impactado, assim. Não sei se chegou a ser um professor oficial, mas quem introduziu bateria pra ele foi o Keith Moon. Nada mal, né?
A gente teve a oportunidade de entrevistar ele no canal Riff, né? Só que a gente não conseguiu ainda lançar.
Um dia sai. Fica a promessa aqui. Se a gente chegar a 100 membros, eu solto a entrevista. Não é porque eu não consigo legendar. É porque falta membros pra...
E é muito louco porque a gente entrevistou ele pessoalmente, né? Presencialmente, cara, momentos antes da pandemia começar, né?
Foi. Momentos antes, e que fique registrado que o filho de um Beatle, ex-baterista do Oasis, baterista do The Who, foi em Vila Isabel. Próxima faixa do What's the Story Morning Glory. Ela.
Cara, eu ia infartar. Desculpa. Eu tô lendo sobre o Zakk Starr aqui agora.
Eu conversei com ele tendo que...
Você teve uma entrevista, Matheus? Eu tenho ela sem legenda, mas sem entendimento.
Claro que eu quero.
Eu tive que conversar com ele e entender o inglês difícil, né, de britânico, né? E me concentrar em entender o que ele tava falando e não ficar nervoso, né?
E tava a esposa dele também, que é uma onomatopeia, né, o nome dela, né? Xux. Então, isso me deixaria mais nervoso ainda também, de errar o nome dela.
E ela é australiana, o que te dificulta é a compreensão.
Corona free. Mas terceira faixa, ela, the one and only Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Cara, o que se falar de Wonderwall? Uma das maiores músicas de todos os tempos.
Eu vou dar uma bronca na gente aqui ao vivo. Porque quando a gente fala de uma música muito icônica, assim, a gente fica sem palavras para falar sobre ela, porque ela representa muita coisa pra gente. Só que a gente precisa falar para as pessoas que não conhecem essa música, porque existem pessoas que não conhecem essa música, são pessoas que nasceram em 2000, 2000 e pouco, né, enfim.
Elas têm que acabar. Essas pessoas têm que acabar.
Você tinha que ter os membros do canal Riff, o membro que conhece o Wonderwall e o que não conhece. O que não conhece tem que pagar mais caro.
Tem que pagar mais caro, porque você tá roubando meu ar, um bem precioso, minha água. Você não merece.
Eu anotei algumas coisas aqui, algumas curiosidades do Wonderwall. Realmente o Sérgio falou uma coisa que, pra mim, toda vez que é hit, eu tenho muita dificuldade. Mas eu dei uma caçada aqui. Aí eu já falei da história que o Noel gravou em cima de uma parede, literalmente, essa música, e o disco abre, né, com um violãozinho, o Wonderwall, com os passarinhos passando, né, Aí tem, cara, eu vou falar da história do diretor, mas é porque eu não anotei. Underworld é uma referência a um filme, cara. O nome Underworld, que eu não me lembro qual é agora. Infelizmente, vou ficar devendo, já procuro. O Nigel Dick, que foi o diretor do clipe Underworld, dirigiu mais 4 clipes do Oasis depois, até Don't Look Back in Anger. Ele falou que quando o Oasis chegou no estúdio, falou, cara, a gente vai fazer tudo que você quiser pra gente ir embora o mais cedo possível. E aí ele falou, beleza, tranquilo. E aí no meio da gravação, ele falou que foi a primeira vez que ele viu uma briga dos irmãos Gallagher. Ele falou, cara, caos, porradaria. Então tem, o clipe não tinha cenas muitas cenas individuais. E ele teve que gravar depois dessa briga o Noel separado do Liam. E aí tem uma curiosidade. Eu sou...
Meu Deus.
A gente já falou isso. Quando eu comprava disco, eu sempre olhava muito as fotos, né? Muito. Eu sempre reparei que aquele baixista do clipe do Wonderwall não é o Giggsy. Sempre reparei, mas eu nunca tinha parado pra pesquisar. E eu falei assim, cara, vou dar uma pesquisada. Aquele baixista, ele entrou... Depois da turnê do Definitely Maybe, o Giggsy falou, cara, que era baixista, falou, ó, tô cansado, tô exaurido, quero ir pra casa, quero viver minha vida. Já deve ter ganhado dinheiro pra caramba. Falou, ó, vou ficar aqui, viver minha vida. E aí eles colocaram outro baixista no lugar, que agora tem que olhar o nome, que eu não me lembro. Scott McLeod. Ele entrou no turbilhão, fez poucos shows ali com eles, alguns shows com eles, né? Gravou o clipe de Wonderwall, tá eternizado ali no clipe. E após um pouco tempo ele falou, cara, eu quero ir embora, porque voltar pra casa, tô com saudade da minha namorada. E eu já tinha reparado que tinha uns clipes, uns vídeos ao vivo que o Bonehead que toca baixo. E foi isso, quando ele voltou pra casa, o Bonehead pegou e tocou baixo. Deu um, sei lá, não sei, um período X, um mês, sei lá, 2 meses, ele ligou pro Noel e falou, Noel, eu quero voltar pra banda, eu tô sentindo que eu tomei uma decisão errada. Aí o Noel falou assim, tomou sim, um grande abraço. E botou e chamou o Giggsy de volta, chamou o Giggsy de volta pra banda e o Giggsy voltou. Então teve esse pequeno período com esse baixista que tá no clipe, que é o baixista, eu não consegui nem achar muito sobre ele. Com certeza, exatamente. Ah, achei aqui, ó. O título da música é inspirado num filme de 1968, que a trilha sonora era do George Harrison. O filme se chama Wonderwall. Se você tem dúvidas desse nome, vai assistir o filme aí pra dar uma conferida.
Giggs, assim, desculpa a ignorância. O Giggs é tipo apelido?
É Paul Giggs, se não me engano.
Não, é Gilligan. Eu tô vendo aqui, é Paul. Não, Paul McKeegan.
O Giggs é apelido.
Ah, tá. É só pra, tipo... Só pra, não sei lá... É pra nego não encher no comentário. Não, como assim? Ele falou errado. Não,
é que o cara é brother dele, pô. Ele chama ele de Giggs, pô.
Joga um aterro ali toda terça-feira às 8, cara.
Futebolezinho, Eric Johnson.
Eric Johnson, Giggs, Edmundo e Matheus, toda vez, cara.
Postou. O nome disso é Name Dropping.
Name Dropping. Exatamente.
Diz o cara que trocou a ideia com o Ed Vedder, né? Não, ele falou pra mim. É.
Não, e eu chamo ele de Ed, não de Eddie. Pô,
cara... Formal, é um cara formal. Chamar ele de Edward.
Dudu,
tu tem que chamar ele de Dudu, cara.
Qual é, Dudu?
Fala, Dudu Ved.
Caralho, isso vai ser um objetivo pessoal agora. Eu contar pra ele que Edward, em português, é Dudu, apelido, e ensinar ele a falar qual é Dudu.
Qual é Dudu? Pô,
tem que ter Dudu. Coloquei essa meta pessoal aqui na minha vida que...
Aguarda o áudio.
Tá vazio de sentido e precisa de...
Isso vai acontecer quando a gente chegar... Isso vai acontecer quando a gente chegar em 100 membros. Então...
Imagina, pegar um áudio dele assim... Hello, Sérgio. Qual é? Dudu.
Moleque, eu acho que você se toca. Você se toca no banheiro, se isso acontece.
Eu queria falar sobre Wonderwall. Aliás, na verdade, eu ia fazer uma consideração sobre clipes. Essa coisa que você falou, de tipo, faz aí o que você quiser pra gente ir embora pra casa mais cedo. Tem duas coisas engraçadas, né? Uma é que é muito britânico, em inglês especificamente, essa história de não ligar muito pras coisas, né? Então, tipo, se o cara tá numa banda milionária e o cara fala, cara, tô muito tempo longe de casa, quero sair da banda, sabe? Tipo, o cara acabou de estourar com a banda, o cara não se importa muito, isso é uma coisa muito inglesa, né? Tipo, o cara pode estar no castelo falando com a rainha e aquilo ali é uma coisa meio normal, né? E a outra coisa é que a gente que viu, que foi, teve a nossa, cultura, né, de um certo modo formada pela MTV, né, a gente entende clipes, videoclipes, como uma coisa muito maneira, porque a gente viu muito e a gente gostava dos clipes, e vários clipes eram legais e tal, então a gente, pra gente, hoje que, enfim, a gente tem banda, música e tal, a gente fazer clipe é uma coisa muito maneira pra gente. Mas para as bandas que pegaram essa época, que foram as bandas que foram vendidas com clipes, com vídeos, isso era uma coisa muito chata. Ninguém gostava de fazer, não era só o Oasis, não. Todas essas bandas dos anos 90, que foram as bandas que foram vendidas com clipes, né, elas, em geral, não gostavam de gravar clipe e muitas vezes eram forçadas a gravar clipe como uma forma de... É isso, é tipo uma ação que é para vender o disco, sabe? Sei lá, igual você ter que dar entrevista para todos os meios de comunicação e passar todos os seus dias durante um mês dando entrevista para divulgar o seu disco. Sendo que o cara, tipo, tem uma banda pra tocar, não tem uma banda pra ficar dando entrevista, né? Na rádio, uhum. Entendeu? Na televisão. Então o cara tem uma banda pra tocar, não tem uma banda pra ficar filmando clipe. Se fosse filmar clipe, ele seria ator, entendeu? Então na cabeça desses caras, dessa geração, dessas bandas dos anos 90, é muito comum histórias assim de, tipo, banda tá de saco cheio, não querer gravar de má vontade e... E é isso, e muitos clipes foram feitos desse jeito por esse motivo. Porque a gravadora falava, ó, você é diretor, Gustavo, vai lá e tu tem que gravar o clipe do Oasis. Aí lá vai o Gustavo, tipo, aí galera, vamos gravar um clipe aí. E os caras, pô, clipe é o caralho, enche meu saco.
Os caras né? Assim pra mim, ó.
Os caras assim, hey mate, go fuck yourself. Então, tinha isso, né? E aí, cara, muito clipe foi feito assim na má vontade mesmo, porque era a forma de divulgar as músicas, né? Essa foi a geração que não divulgava música só no rádio, né? Divulgava música no rádio e na TV. Então precisava disso.
E bobeira, né? Que as bandas que investiram nisso, né? São lembradas até hoje por causa dos clipes. Se você pegar até uma banda contemporânea deles, o Supergrass, aquele clipe bonitinho deles tocando piano em cima de coisa, o nego ainda lembra de... O Jamiroquai, que também é uma banda inglesa, o clipe de...
O Red Hot, pô.
O Red Hot, o... Enfim.
O próprio Foo Fighters também, os caras sempre se amarraram em fazer clipe, né?
Não, eles sempre se amarraram mesmo, e é muito... Enfim, o Dave falando como eles gravaram os clipes do primeiro CD, primeiro e segundo CD, são muito fodas. E é uma coisa que... Isso é uma coisa do Dave, porque ele sempre foi muito audiovisual. Tanto que tem o clipe
do... Ele sempre foi meio ator, né?
O clipe de...
Em Blue ele toca assim, felizinho, ele tem uma interpretação, né?
Mas enfim, o Foo Fighters é para outro, depois a gente conversa sobre. Mas é muito foda a história do...
Eu ia falar que outra banda que não gostava de gravar clipe era o Pearl Jam, tanto que fez muito pouco.
Cara, sabe o negócio de clipe, de saco cheio de clipe, que eu mais gosto? É da música do Wicked Game, do Chris Isaac, que a mulher está com uma cara de tédio, o clipe inteiro, ele tá lá...
Cara, eu lembro do clipe, mas eu não lembro da...
Moleque, se tu olhar a cara da mulher, a mulher tá assim, ó. Beijo no cangote, tá? Aí, beijo na orelha. Rolando
assim,
na
orelha. Ó, a tiara já passou de 12 horas, galera.
Pô, esse muito catering bom. Tá uma merda.
Eu vou cara, tentar...
A gente não falou de Wonderwall, quase.
Eu ia falar, agora eu vou falar da música.
Ela tá entediada mesmo. Voltei.
Cara,
falei de Wonderwall.
Não, sim.
Mas paramos. Mas volta.
Eu ia falar que, cara, é muito foda, enfim, é uma música icônica, né, deles e, sei lá, tocou tanto que cansou muita gente, né, mas eu ainda gosto muito da música. Eu acho que ela traz uma coisa legal, assim, quando você pega uma banda mainstream que estoura uma música, e a música é no violão, né? Cara, isso passa de geração para geração, porque as pessoas querem tocar, as pessoas querem aprender, né? E embora seja difícil tocar ela igual, porque ela tem capo, né? Que é aquele gatilhozinho que a gente bota na casa do violão para mudar o tom. Todo mundo tocava errado, né? Porque olhava a cifra lá e não sabia que tinha que botar o capo e não fica igual. Mas fica, mas vai, né? Então, isso eu acho que é a parada mais legal da música. É uma belíssima música, né? Bela melodia, pô, letra super maneira, porque uma coisa que eu gosto muito, assim, de coisas que me fazem gostar de uma determinada letra, é quando ela tem a mesma forma e vai trocando os versos, né? Today's gonna be the day, blá, blá, blá. Aí no segundo verso é today's gonna be the day, que outra coisa vai acontecer, sabe? Tipo, então acho isso muito legal e, cara, que arranjo, né? Tem um pianão no final lindo, que entra só no final do outro da música. Tem o cello que entra no segundo verso e, cara, dá outro clima pro segundo refrão. Pô, acho que a música tem uns três refrões, né? Eu acho que ela tem uns três versos e uns três refrões, né?
É grande, a música é grande.
É, a música longa, assim, e cada vez que alguma coisa repete, alguma coisa muda, né? Então isso mostra uma qualidade, um capricho no arranjo e na produção da música, né? Então, pô, se vai repetir a forma da letra, aí os versos da letra mudam. Repete a forma, mas muda o verso. Aí vai repetir o segundo verso musicalmente, aí entra um elemento novo, que é o violoncelo, né? O cello. É, aí lá 4 no final...
minutos e 20 de música, 4 minutos e 18. É muito longo, é longo.
Pois é, aí lá no final vai ficar repetindo o refrão, então, pô, vamos colocar um contracanto, né, que tem no final. Vamos colocar um piano. Então, assim, cara, uma produção caprichada, é uma coisa feita, assim, com esmero.
Pô, que isso.
Com zelo. E só último comentário que eu vou fazer aqui. Eu vou muito no Lollapalooza, né? Como vocês já sabem, que acompanha aqui o canal Riff. E, cara, eu já vi muito show muito foda, eu já vi muita gente cantando muito alto. Eu nunca, assim, eu saí no meio do show do Noel, porque, assim, enfim, já tinha assistido Noel 1 milhão de vezes, já assisti Liam 1 milhão de vezes, já assisti o BDI, já assisti o...
BDI é muito ruim, hein? BDI é muito ruim.
Muito
ruim. Eu fui no show do Planeta Terra, foi o primeiro cochilo no show que eu tirei na minha vida.
Eu curti o show porque eu vi no circo, então foi uma parada mais...
No Planeta Terra, cochilei. Bom, ótimo
aí, cochilo. Enfim, aí eu saí do meio do show dele para ir para outro palco, que eu queria assistir um outro show que ia ter no palco lá, e quem sabe já foi lá no autódromo, sabe que é um chãozinho.
Tem que pegar um 7-5 para saltar 3 pontos depois.
Isso. Aí eu saí antes. Eu estava já no outro palco, eu ouvi a galera cantando Wonderwall. Tipo, do outro palco. É longe. Não dá pra ouvir nada. Não dá pra ouvir a banda tocar. Eu ouvi a galera cantar de tão alto que tava a galera cantando. Isso é muito foda. Essa música é maravilhosa.
Wonderwall é uma música cantada pelo Liam, mas tem uma história bem interessante. Que o Oasis, no auge do sucesso Oasis Song, Morning Glory, foi chamado para fazer o acústico da MTV.
Sim.
E esse acústico da MTV, o Liam inventou um caô que ele tava com dor de garganta.
Caô. Tô ligado.
Ele estava no camarote ali em cima. Durante o MTV acústico, mostra ele sentado ali, meio zoando, meio bêbado, zoando.
Não, e ali... ele tava no camarote fumando e tomando uísque com gelo.
É isso, tava doidão.
É um merda.
E aí foi um grande... Me perdoem aqui, mas na minha interpretação, foi um grande erro do Liam, porque o mundo viu o quão bom o Noel era.
Sim.
Entendeu? Não que o Don't Look Back in Anger, que a gente vai falar agora, não seja já isso. Mas ali foi tipo assim, caraca, todas as músicas do Oasis, esse cara canta bem demais e a voz dele é maravilhosa. E pra mim, foi um dos discos que eu mais ouvi do Oasis, foi o acústico. Que eu acho os arranjos lindos, eu acho a voz do Noel absurda em todas as músicas. E vale, ou confere, vale o clique.
Vale take. Então, como o Matheus já spoilerizou, quarta faixa do Don't Look Back in Anger.
Cara, é uma sequência de 4 faixas absurda, né?
Cara, a gente tá na quarta faixa, tipo, quase 1 hora de programa, tipo isso?
Aham.
Uhum. É, pô, mas é bom demais, assim que é bom.
Isso é bom demais.
Cara, Don't Look Back in Anger, o que falar sobre Don't Look Back in Anger, gente?
Pois é, cara, grandiosa, linda... majestosa, pra cantar junto, pra chorar, pra se emocionar, e como Noel canta bem, né? E é maneiro porque você imagina a cabeça do cara que tava ouvindo na sequência. O cara escutou Definitely Maybe. Aí tipo, caralho, rock, ali, nho, nho, nho. Aí lá, eu imitei o Tom DeLonge sem querer. Aí... Pô, meu Deus. Ó, aí tá lá, porra, linha, do nada. Aí vem aquela voz do Noel, que é maravilhosa. Tipo, vem do mesmo lugar, só que é outra coisa. Moleque, isso deve ter sido um choque pra quem ouviu. Porque é muito bonita essa música.
Eu acho que tem algumas curiosidades bacanas, assim. Eu acho que essa música, ela tem uma cara, pra mim, bastante Paul McCartney. Ela tem uma evolução e uma construção que, e até um tom mesmo de altura, de voz, de canto, que pra mim, se fosse comparar, né, como já estou comparando, ela seria uma música escrita pelo Paul, né? E, cara, o Noel, ele entra cantando com tudo, né? Tipo, ela não é... Ele já entra com a voz lá em cima, né? Com bastante punch, assim, e tal. E ele, nessa música, ele canta mais alto em termos de tom do que o Liam. Que, aparentemente, tem uma voz mais estridente, que soa mais, né? Parece mais aguda. Mas, na verdade, o Noel tem uma extensão maior que a do Liam. Porque as músicas do Liam ficam todas ali, mais ou menos, no mesmo... range ali no mesmo alcance, né? E essa música, ó, pum, joga o, né, o, como é que faz, set the bar high, né? Tipo, jogou lá em cima o nível da parada, né? Dificuldade da...
Eleva da o padrão.
Não dá pra imaginar o Liam cantando essa música, não dá. Quando chega no refrão, duvido que ele alcance e faça daquele jeito bonito como o Noel fez, né?
Eu tenho algumas informações, algumas curiosidades aqui sobre a música. O irmão de um representante do Oasis, né, nos Estados Unidos, tinha uma fita cassete de uma conversa do John Lennon. E nessa conversa, ele tinha uma frase, né, que ele falava "Because they said the brains I had went to my head", né? "The brains I had went to my head". E ele falou, preciso colocar essa uma música. Então essa frase é do John Lennon, e tá na música, já é uma belíssima homenagem, né? É até difícil falar, "because they said the brains I had went to my head", né? Tá ok. Sally, todo mundo pergunta quem é pra ele, e é um stripper que ele conheceu
no clube. Óbvio.
Ele não sabe, mas ele falou, pô, esse nome é bonito. E a pessoa,
como fazer uma música bonita e ser berés ao mesmo tempo, né?
Exatamente. A stripper era gente fina, aparentemente, e foi cantando a música. Ele falou que por muito tempo ele tinha vergonha de falar isso, e tal, vergonha, porque assim, todo mundo esperava uma história muito, muito bonita, e era uma história muito mais simples, né? A música foi gravada com um Stratocaster, e essa Stratocaster, quem deu pro Noel foi o Johnny Marr. Você não sabe quem é o Johnny Marr. Johnny Marr não é o nosso amigão do futebol ali do Post 8. Johnny Marr é o guitarrista do Smiths, apenas. E ele gravou com essa guitarra, né? Uma coisa que é muito interessante é que esse é o primeiro single com o Noel cantando. E se transformou quase que numa constante dos discos. Dali pra frente, ter uma música, quase, uma música do Noel cantando em um single, né? Porque ele já tinha cantado em vários b-sides, como eu falei do Wannabe Space, do Top Tonight e tal. E essa música é simples, sobre a letra, né? A música é sobre você estar chateado, ter falado alguma coisa no dia da noite anterior, no dia anterior, e você tá pensando sobre aquilo que você falou que você talvez tinha que ter feito. Então, é uma música fácil, simples, com uma frase do John Lennon, uma guitarra do Johnny Marr, dos Smiths, com todas essas curiosidades que a gente falou, e é a receita do sucesso.
E um baita arranjo de cordas, né?
Não tem panelinha da Rita Lobo que faça uma receita melhor.
Rita Lobo, então, aliás, baita, melhor... Então,
baita arranjo de cordas, é.
Baita arranjo, cara. Rita Lobo, recomendo demais, cara. De receita, eu não consigo errar nenhuma receita dela. É muito
idêntico. Eu acho muito maneiro que quando entra naquela ponte, né? "So I gotta start a revolution in my mind". É muito Beatles, cara. Caraca, entra nos tons, assim, né? Parece que até o Ringo fazendo arranjo, é muito legal.
Então, eu acho que essa "Star Revolution from My Bed", eu acho que tava nesse áudio também do John Lennon. Eu não sei, mas eu acho que tava. Esse trecho todo era uma frase que ele queria colocar na letra. Enfim,
grave.
Tem citação do John Lennon, cara, a música. Pô, assim, aquela história não é pouca merda, não. É muita merda. Puta que pariu, foda.
Você vai copiar alguém, copia o melhor, né?
Exatamente, né?
Exatamente. Metade dos programas aqui do Riff eu copiei mesmo. Quinta faixa, "Hey Now". E aí?
Cara, então essa talvez seja a minha um pouco ervilha.
É um pouco ervilha, tá pensando nisso.
É um pouquinho ervilha. O Noel diz que talvez seja uma das músicas favoritas que ele já escreveu pro Oasis. Eu discordo do Noel. É dele, mas eu discordo dele. Eu acho que ele tá errado. Tá precipitado, não conhece sua discografia por completo.
Já nem lembra mais.
Já nem lembro, tá cagado. É, tá cagado.
Champagne Supernova. Fui eu que fiz essa? Não lembro. É,
pô, cara, Donald Beck, ele acabou de falar Donald Beck Negra. Mas enfim, ele fala que ele se amarra muito nessa letra. E eu tenho poucos comentários sobre ela, né? Na verdade, ele fala sobre... Essa música fala sobre estar numa banda, basicamente. Skippers. E que não tem mais tempo de ir voltar. Exatamente, não tem nenhuma série nessa música. Ah, por sinal, o Donald Beck Negra também tem um strip. Gente, é a melhor receita do mundo, Donald Beck Negra. Voltando para Reinaldo. É uma música simples, sobre um rock, Definitely Maybe, total. Falando sobre estar numa banda, não tem hora, não tem mais tempo de voltar atrás. Agora vamos com tudo, vamos conquistar o mundo. Não, eu amo essa letra. E é só isso que eu tenho para agregar, não tem muito mais. Não é a música que eu mais amo do disco. Eu acho esse disco impecável. Mas talvez essa seja a que eu menos ache incrível. Menos incrível de todo o disco.
Sabe o que eu ia falar? Que ela, pra mim, me lembra Weezer.
Vamos dar play aí, porque...
Weezer? Calma, deixa eu voltar nela aqui.
Exatamente. Ela tem uma melodia, pra mim, que me lembra muito Weezer. E o Weezer bebeu da mesma fonte, né? Vamos combinar.
Ah, cara, essa música é muito boa. Não, não é Ervilha, não. Essa música é muito boa. É muito boa.
Weezer bebeu da mesma fonte?
Ué, sim, tu acha que Weezer não bebeu da fonte dos Beatles?
Lógico que não.
Tá maluco, Weezer, Gustavo?
O Weezer é triste. O Weezer escutou muito Husker Du. Escutou
muito Pixies.
Pixies, ok, não, tudo bem, escutou muito Pixies, sacanagem. Mas tem uma porra, mas tem Beatles ali, tem Beatles.
Eu acho que tem, eu acho que tem melodia, tristeza.
Achei que tu tava
Rivers causando. Como. River, não tava, eu mandei só pro cara já comentar.
Ah, tá, entendi.
Rivers Como, mó galã dos anos
90. E aí comenta assim, não, é mentira. Você fala, como você ouviu a frase da final?
É, galera, nunca ouve, por isso
que eu já se você ouviu o programa inteiro, escreve aqui embaixo, eu adorei o programa, muito bom. Se for pra falar mal, não fala não, porque eu não gosto de crítica.
Na verdade, a gente vai botar um código aqui pra quem ouviu o programa inteiro. O código é Elvis Presley. Comenta Elvis Presley que eu sei que você...
Ah, boa.
O teu foi muito melhor, eu ia falar pra comentar o número 4. Mas o seu é muito melhor, Elvis Presley, galera. E lembrando, se você quiser escutar um Elvis Presley, assim, todo, se escutar tudo da gravação, Fones da Razer. Seja membro, concorra Fones da Razer. Então, muito bom.
O Reinaldo é muito bonita, mas tá ok, é a menos incrível do disco, sim, é menos incrível, mas é muito bonita.
É, aliás, Weezer a gente tem que gravar um dia, hein?
Topo. O álbum? Ouvi Blue álbum?
O Blue, claro. Ou o Pinkerton, eu não, mas o Blue é melhor, muito melhor.
E esses Untitled aí, tudo ervilha?
Então, eu tenho polêmica. Puxa aí, Gustavo, que eu tenho uma...
Calma aí. Sexta faixa, o pinguelinho de música, Untitled. E aí?
Cara, então, vamos lá. Ela é ervilha, eu entendo. É. Mas se ela rolar no show, irá, porque eles abriram vários shows com Swamp Song. Assim como eles até hoje não, porque acabou, mas até o final da carreira, vários shows, não sei se todos, se os fãs souberem, me respondam, eles abriram com uma música chamada Puck in the Bushes, que é do Standing in the Shoulder of Giants, né? Standing in the Shoulder of Giants, é.
Se eu não me engano, o Familiar to Millions começa com ela.
Sim, começa. Mas eu vi, ouvindo o Waze essa semana direto, eu vi um show de 2009 que eles abriram com Puck in the Bushes. É, e o Swamp Song, eles abriram o show de Wembley, o emblemático deles de Wembley, dessa turnê, abriu com essa música. Então, eu acho que ela tem uma importância. Mas sim, né? É aquilo, né? Eu não consigo nem considerar.
Uma vinheta.
Exatamente.
Uma vinheta.
É no couvert. O couvert, ele vem com aquela cenourinha. Vem com a cenourinha? É uma gostosa a cenourinha, vai. Complemento. Legal.
Aquela azeitona temperada.
É não, couvert... azeitona aí eu vou defender, porque eu amo azeitona. Eu não amo
azeitona. Mas... tá bom.
É que é The Swamp Song Part 1, essa música, né? Que é uma cenourinha deliciosa, que dá cor. O couvert é bege, é manteiga, é pão. Ela dá
cor. Patê, né? Um patezinho.
Exato, porra. O pop patê, meu bege. Aí você vem, pá, joga laranja. Essa música.
Isso aqui é laranja que nem minha camisa do laranjão da Baixada, Nova Iguaçu. Deixa eu só calmar aqui.
Achei que era a camisa da Granfino só.
É que só tá o ombro, né? Só tá o ombro, né?
Tem Coriton também aqui, ó. Daniele, grande marca de Nova Iguaçu também.
Que tá fez uma belíssima prova, prova aí de bate-volta do Big Brother semana
do passada. Do BBB.
O retrasado ou quando você tinha...
Ah, é, a gente falou BBB, então esse programa vai bombar.
Tá bom, é, tá,
BBB. Sétima canção, Some Might Say Isso é uma coisa que o Oasis tem de muito... É exatamente o que você falou e eu notei agora. Que você começar a música já com o refrão, fórmula do sucesso, e você ter, você marcar muito o nome da música. Porque eu não consigo falar nenhum nome sem cantar.
É, o, então, o Paul deu essa entrevista ao David Letterman. E o David Letterman falou... Ah, realmente, tá? Ele falou, cara, a gente usava muito isso no começo. Você começa com Love, Love Me Too. Começa com também She Loves You, yeah, yeah. Você começa com refrões, cara, de cara. Sim. E o cara já, porra, caramba, o que gruda numa música normalmente é um refrão. Você já dá entrega de cara, né? Cara, Some Might Say, eu arriscaria dizer que é a minha música favorita dos Beatles. Ih, olha! Olha o outro falho. Do Oasis. Cara, eu sou completamente apaixonado por essa música. Todas as músicas que eu já tentei fazer ou faço na minha vida, tem algum quê de Some Might Say. Eu acho uma música pop perfeita, assim, um pop rock perfeito. Tem alguns comentários, né? Só voltando, lembra que eu falei de Cigarettes and Alcohol no começo? É Cigarettes and Alcohol, que ele mostrou e era uma homenagem da troca de acorde. Essa música, ele se inspirou numa música de um artista chamado Grant Lee Buffalo. Ele tá mandando uma música chamada Fuzzy. E ele ouviu, falou, quero fazer igual. E é isso daí, ele fez a interpretação dele. E essa é a 12ª versão que ele fez de uma interpretação de Fuzzy do Grant Lee Buffalo. Né? E aí tem uma frase maravilhosa dele que ele fala assim, não, eu não sou um gênio. Eu sou, na verdade, um grande fã de bons artistas e um pesquisador de música. Ele pega todas as referências e coloca nesse caldeirão que é o Oasis. E são
o Tarantino, né?
Exatamente. O Tarantino da música. E Some Might Say, pra mim, desculpa, é uma música que você consegue tocar tirando de ouvido, qualquer luau, não me lembro direito, são poucos acordes, é divertido, é animada, ao mesmo tempo a letra é super bonita. É foda.
Eu ia comentar que ela é uma das músicas famosas do Oasis que menos lembra Beatles pra mim. Não sei por quê. Eu acho que ela tem uma outra forma, uma outra coisa, e é isso, é linda, é tudo de bom.
Talvez a troca rápida de acorde no refrão dê um toque Oasis também, assim. Mas, cara, muito linda, muito boa, muito boa.
Ouça. É muito maneiro também. Eu acho ela a maneira que... é uma das melhores performances vocais do Liam pra mim, cara.
Concordo.
A doçura que ele tá cantando. O tom, nada estridente, ele tá cantando ali certinho, como tem que ser.
Verdade.
Perfeito. Por sinal, vou aproveitar esse teu gancho, desculpa, só aproveitar esse teu gancho.
Claro.
Pra mim, as melhores interpretações vocais do Liam, na verdade, estão no Be Here Now. Pra mim, entendeu? All Around the World, Stand By Me, Don't Go Away, Be Here Now mesmo, Do You Know What I Mean? Eu acho que ali ele tá sacando muito da voz dele, muito, é o auge do Liam. Mas sim, essa música no What's the Story, Morning Glory, eu acho que ele canta melhor do que o Wonderwall, por exemplo. Assim,
sim. Nossa, Be Here...
Doutor falando mais de Wonderwall.
Que CD maravilhoso, Be Here Now, né, cara, também. Nossa Senhora. Oitava faixa, Cast No Shadow.
Eu arrisco dizer que é a minha música preferida desse disco.
Essa música é muito bonita.
Essa música é uma homenagem ao Richard Ashcroft, vocalista do The Verve, que ele fez em homenagem a ele, porque o The Verve estava acabando essa época. Eu fiquei surpreso que o Noel se dava bem com algum músico, né? Na verdade, eu achei até que era tretado com o The Verve. E o Richard Ashcroft chorou quando ele ouviu essa música, e essa é uma homenagem. A frase... Tem duas frases que eu acho muito bonitas, né? Uma eu não anotei, e a outra que, cara, é o refrão, né? As he faced the sun, he cast no shadow, né?
Você não é muito bonito esse refrão, né?
Você não gerou, sei lá, nenhuma sombra. É muito bonito, muito simples, é muito simples, cara. E essa música são os mesmos acordes de Wish We're Here. Ele pegou Wish We're Here e ele falou, cara, eu quero fazer um Wish We're Here do Oasis.
Gente, aí, eu sou um fãzaço de Pink Floyd, eu nunca percebi isso,
eu
caraca.
Também não, nunca reparei. Reparei no vídeo do Noel que eu vi ontem. Descobri. E eu nem conferi, por acaso. E aí ele falou que hoje em dia ele ouve que, na verdade, ele descobriu que ele fez uma country music do Pink Floyd. E sim. É um pouco.
Mas a Wish You Were Here é uma música folk, né?
É, total. Só da viola tá ali, né?
O folk é uma influência muito presente no Pink Floyd, isso é fato.
Por isso que eu gosto de Wish You Were Here.
Tem uma música que tem uma. Tem uma frase
Gustavo, por isso que você gosta de uma das músicas mais famosas do mundo, que o planeta inteiro gosta?
Aham. Mas, cara, vocês não podem estar surpresos que eles eram amigos do Richard Ashcroft. Ele tem um clipe inteiro desbarrando e sendo babaca com as pessoas.
Ele é um babaca, o Richard Ashcroft, né?
É mesmo, não sei, assim, mas assim...
Mas é porque nos anos 90, principalmente, que não tinha essa coisa de... Não tô falando mal, não tinha cancelamento, enfim. As pessoas não se incomodavam de mostrar que era um babaca. Elas não escondiam.
É bom ser babaca, né?
A pessoa falava assim, você é babaca? Tipo o baixista do Bush, perguntaram pra ele assim, você gosta de conversar com os fãs? Ele falou, não gosto. Mas eu tenho que conversar porque eles pagam, minha casa, pagam meus carros. Ele falou, você nem te vi. Entendeu? Falou, não gosto. E hoje em dia, se o cara faz isso, nossa, acabou pra ele, entendeu? Então, o Richard Ashcroft nunca escondeu isso. E assim, pra mim, o The Verve nunca colou muito no Brasil, né? Nunca foi uma banda gigante aqui. Como foi lá, né? Pra mim, eu conheço Lucky Man e Bittersweet Symphony. Olha lá. Mas enfim, essa música é pra ele. E se você for ouvir, essa música fala muito sobre a pressão de sociedade. E pra ele, pro Noel, é a música do integrante de uma banda em ascensão. É isso que é essa
música. E sabe uma coisa que você falou da Wish You're Here? Agora
tá bom pro Sérgio, né? O Sérgio Black Circle, a banda em ascensão, ele com certeza se conecta muito com... Como ele falou que é a música favorita do dia. Tá tudo explicado. Você vê que tá tudo explicado.
Caraca. Não, eu tava pensando que agora ela tem tudo a ver com o Wish You Were Here pra mim, porque tem até uma guitarrinha slide que faz as mesmas ideias que tem na Wish You Were Here, que o Gilmour faz, slide com lap steel e tal. Que coisa, né? Pô. É. Tô abismado aqui,
Aliás, comentamos de dois CDs, duas bandas que eu topo fazer. Urban Hymns, eu acho que é o nome do CD, The Verve, tem Bittersweet Symphony. E, cara, Razorblade Suitcase do Bush, que foi uma das minhas... Cara, nos anos 90, foi minha banda favorita, o Bush, cara. Até descobri outras coisas, mas...
E é muito melhor que Sixteen Stone, que a galera fala que é o melhor disco do Bush. Não é. Razorblade Suitcase é melhor.
Razorblade Suitcase é maravilhoso.
Swallow,
Foi muito legal ir naquele show, né, Gustavo? Aquele último que teve, foi muito maneiro. Nossa, né?
Eu não fui.
Eu fiquei emocionadinho. Eu até me afastei do Sérgio uma hora, eu dei uma afastada assim, ó.
Dá uma marejada.
Aí fiquei meio emocionadinho e tal. Porque eu tava indo no show do Bush... Foi quando? 90... Não, 2018 que a gente foi, né?
Agora.
Foi 2018,
Foi 18 ou 19,
Cara, eu tava indo no show do Bush 21 anos depois, cara. Eu tava.
Eu acho, na verdade, que foi janeiro ou fevereiro de 2019.
É, exatamente, por ali. É.
Enfim, 21, 22 anos depois, eu tava meio. Caralho. E no mesmo lugar que eu tinha assistido em 97. Eu tava. Caralho, tá.
Isso é uma sensação muito louca, né?
É muito louca. 22 anos depois eu tava lá, eu moleque. E foi muito foda, porque eu assisti Bush numa sexta e na outra sexta assisti No Doubt. No mesmo lugar, eles eram namorados na época. Então, um foi R$10, outro foi 15. Eu tenho os ingressos ainda. E muito foda, enfim, foda-se.
No Doubt, pra mim, é uma das bandas com a discografia mais irregular do mundo.
É muito irregular, não é boa a discografia.
Não.
Qual é o famoso? Tragic Kingdom. É maravilhoso.
Esse vale por todos, ele vale por todos.
É maravilhoso. E depois eles têm singles bons. Não tem bom.
Exatamente. Não, e os anteriores, que é o Tragic Kingdom, o terceiro disco, né? Aquele vermelhinho é muito ruim. E o que tem umas bananas também. Eu não sei se você sabe que a Gwen Stefani e o Bradley Noel, do Sublime, eles eram melhores amigos.
Não sabia.
Tem uma música chamada So Red, do Sublime, que a Gwen Stefani canta. E aí, se você ouve o Sublime, as primeiras demos ali, junto com o No Doubt, você entende meio que a mesma praia. Mas dá pra sacar que o Sublime tava assim. O Sublime a gente pode fazer também.
Top. O Self-Title
é maravilhoso. Você vê que ele tava ali meio que andando na mesma praia. Bem interessante.
Eu queria entender o Sublime depois da morte do cara, porque eu só conheço da fase dele.
Não, ele morreu antes do lançamento do disco que bombou, né? E aí depois veio o Second Hand Smoke, que são mais demos, aí veio um acústico, que é bem forçação de barra ali para ganhar uma grana. E tem o Sublime From, que é legal, mas é uma banda que tem o baixista, hoje em dia é só o baixista, né, do Sublime. Eu não gosto, acho legal. O show do Sublime no Circo Voador, eu chorei que nem uma criança. Eu amo o Sublime. Eu chorei muito, foi muito bonito, cara. E é uma homenagem ao cara. Mas o meu disco favorito Sublime, na verdade, é o For Yossi Freedom. Esse pra mim, ó.
Maneiro.
Ah, maravilha. E por sinal, desculpa rapidinho, última informação. O For Yossi Freedom tem. Eles tocam Bad Religion, Descendants, entre outras lindas homenagens. É um disco que é quase um show, um ensaio, na verdade, aberto. Continuemos, perdão.
Irado.
Sérgio, você tem que ir 11 e pouco, né? Tu tem que.
Não, vamos embora, vamos até o final.
Nona canção, She's Electric. She's electric, she's in a family full of... E aí, a música
também, salão, época, né? Essa música foi gravada, chegou a ser gravada para o Definitely Maybe, mas ela foi substituída por Diggs' Dinner, por algum motivo que eu desconheço, né? E essa música é uma história, né? Eu acho que talvez essa seja a minha menos favorita do disco, por causa da letra. A letra é meio... É uma história meio divertida, meio Britpop. Essa é a música mais blur do disco, talvez. Que Noah não me ouça.
É mesmo, concordo.
Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito. É muito, muito salãozinho. E realmente, cara, é a faixa em comum ali, né? Com tudo de Britpop muito relevante naquela época. Pulp, Manic Street Preachers, Supergrass, Verve. É muito... Cara, total. Faz todo sentido. Eu tô que nem o Wish You Were Here que você falou. Eu tô que nem o Sérgio. Agora minha cabeça tá toda, várias referências. Assim.
Mas olha, eu vou te falar que eu não acho ela muito ervilha, não. Porque ela, pra mim, ela é muito Beatlesona também, cara. Tem uma estrutura muito Beatlesona. Então tem tudo a ver com coisa. E é uma música que ficou famosa, né? Eu lembro muito dessa música. Não por causa do What's the Story, Morning Glory. Eu acho que ela tocava por aí e tal. Não deve ter sido single, mas eu escutei ela por aí, pela vida.
Eu não sei se foi tão assim, não. Não tô com essa...
Esse disco bombava muito, cara. Toda hora tinha live do show completo no MTV. Sempre tinha um impacto, assim. Eu acho que é por isso que a gente foi impactado demais.
Esse show passou na MTV, né? Que você foi, no Citibank Hall.
Passou?
Porque eu não consegui entrar, enfim, uma história... Um amigo meu ia levar o dinheiro, ele não conseguiu chegar, então eu não assisti o show. Aí eu saí correndo, fui pra casa pra assistir. Passou na MTV, tenho certeza. Ou na Multishow, um negócio assim.
Maravilha, vou dar um resumo aqui. Eu sei que tem no YouTube o show completo no Rock in Rio, tem o show completo em ótima qualidade no Citibank Hall em 2009, mas eu vou procurar se tem o que eu fui, que se não me engano foi 1998.
Não, calma.
Rock in Rio é 2001, né?
É. E aí tem um de 2009 também.
Não, faz muito sentido. 98 eu tinha 15 anos, então não tinha carro. Então não, foi em 2009. O show de 2009 que passou. Faz sentido. Em 2001 eu fui, estava lá sozinho com vários argentinos do meu lado cantando. Mas foi muito bom.
No final, um belo dia de shows, que se não me engano foi R.E.M., Oasis, Foo Fighters e Beck. Não foi isso?
Foi isso mesmo.
Não.
Eu acho que foi isso mesmo, não.
Não, o Oasis tocou no dia do... Tocou no dia que teve Papa Roach, aí teve Oasis, teve Pato Fu e o Traje.
Sério?
Sim, teve Oasis, Papa Roach, e que fechou, o dia foi o Guns. O dia foi, com certeza, eu fui, foi o único dia que eu fui. Não,
tudo bem, eu tava querendo ver aqui... Pra ver quem tocou nesse outro dia que eu tô confundindo, cara.
Nesse outro dia que tocou foi Neil Young, foi R.E.M., foi Foo Fighters.
Tá, ok.
Nacional, não lembro.
Caraca, a gente teve Beck, teve Neil Young no Rock in Rio. Essa edição foi muito mais foda do que eu me lembro na época.
É, cara, essa foi pesadíssima, cara. Aqui, ó, o line-up foi, olha... R.E.M., Foo Fighters, Beck, Barão Vermelho, Fernando Abreu. Esse foi um belo show. E o dia do Oasis foi Guns N' Roses, Oasis, Papa Roach, Tira e Ultraje, Carlinhos Brown, Pato Fu. Você estava no
Fatih. Ira e Ultraje. Ira e Ultraje, é isso. Traje.
Cara, olha isso daqui. Iron Maiden, Rob Halford, Sepultura, Queens of the Stone Age. Neil Young, Sheryl Crow, Dave Matthews Band. Caraca. Eu fui só no último. Red Hot, Superchair, Capital, Deftones, O Surto e Deezer.
Foi esse Rock in Rio, foi o do Carlinhos Brown, né? Levando garrafada. Joguei uma garrafa nele, Não deve ter pego, mas joguei porque era adolescente revoltado. E...
Pede desculpa, agora eu pedi desculpa pro Carlinhos.
Peço perdão, Carlinhos. Continuo não gostando de você, mas sacanagem, tô com sacanagem. ele tem cara de ser muita resenha.
É. Ele é muito maneiro, cara.
Eu tenho cara.
E foi o... Foi o que o... Não lembro o nome dele. Acho que é Nick Olivieri, baixista do Queens of the Stone Age, foi preso por ter tocado nu no palco mundo.
É... Por um triz, não teve Dave Grohl na bateria, porque ele tinha saído do Queens of the Stone Age naquela época, né?
Pô, não tenho filha fofa pra me beijar, nem eu fazer carinho. Pô, tô me sentindo... Cadê? Deixa eu ver se minha gatinha tá aqui. Não tá, não.
Faz aí, pô. Você é perfeitamente capaz.
Eu quero. Tô cada dia querendo mais.
Muito bom.
Mas é foda. Vocês estão elevando o nível muito... Outro patamar. Se meu filho não for tão fofo, aí eu vou ficar...
Para disso.
Não é tão fofo. Décima canção. What's the story, morning glory? When you change to the mirror on the razor blade. Essa é pra tirar o pé do chão. Essa tira o pé do chão.
Essa música é sobre... tá com fone aí, ô Sérgio? Tá com fone, né? Então, essa música é sobre drogas. Posso falar?
Esse é um momento muito bom pra isso acontecer.
Exatamente. Ainda bem que vocês estão de fone. E o Noel, ele fala que é uma música cínica sobre drogas. Tem uma frase, né, que é "All your dreams are made when you're chained to the mirror and the razor blade." Todos os sonhos são feitos quando você está acorrentado ao espelho e ao razor blade, que é o gilete. Pra quem não sabe, é utilizado pra organizar o orégano. Ali, o bicarbonato de sódio, no caso. Bicarbonato de sódio, antes de você cozinhar. E o bicarbonato de sódio, nessas situações, você tem que inalar para ver se ele não estragou. Nessa situação.
Isso.
E essa música fala sobre isso. E ele não sabe explicar muito bem um pouco sobre a letra e tal. Assim, sobre a música, mas ele fala humildemente que nessa época todas as músicas que ele fazia eram boas. Então, essa música entrou no disco. E essa música era para contar com o solo da fera do Paul Weller, do The Jam, mas após a conclusão do Champion Supernova, ele foi convidado para solar o Champion Supernova. Então, as músicas que eu tenho para agregar, as informações, o clipe eu acho meio nada a ver, né? Até ele jogando futebol. Só no bar, o clipe do Iron Maiden dele jogando futebol. É tipo num apartamento, cara, eles tocando num apartamento, é uma hora que rola uma bola, uma altinha muito mal sucedida.
Mas, cara, é engraçado, né? Porque, assim, se a gente pensar uma banda brasileira, qualquer banda brasileira poderia gravar um clipe com imagens jogando bola. E os ingleses gostam muito de futebol. O problema é que eles só não são bons, né?
E aquele clipe do Iron Maiden? Clássico. Qual o nome?
Eles só não são bons. Eles só não são bons.
O clipe do Iron Maiden de jogando futebol? O pior clipe de rock da história.
Não. Eu não vou lembrar.
Rapaz, é da época do Blaze, né?
Não. É aquele de... Ai, caraca, fugiram todos os nomes agora, cara. Eu vou descobrir em um segundo pra vocês. Era aquele disco que é o Ed saindo, assim, de baixo com todos, né?
Pera aí. Mas o... Mas eu... Mas tanto o Iron Maiden quanto o Oasis, principalmente o Noel, né? Nós, como... Eu e Sérgio, como botafoguenses, Matheus, como tricolor, a gente tem que dar o braço a torcer, porque eles torcem pro equivalente ao Botafogo lá. Que não é tipo, ah, somos gloriosos, não. O Iron Maiden, principalmente o Steve Harris, eu não sei qual é o resto da banda, mas o Steve Harris é o mais vocal em termos de futebol, torce pro West Ham, e o Noel é torcedor fanaticaço do City, Manchester City, que, sim, cara, antes de ser comprado e virar um grande troço mundial, eles não ganhavam absolutamente nada. Então, cara, eles...
Mas qual deles é o equivalente ao Botafogo? Não entendi.
Não, são times tradicionais que não ganham nada há muito tempo. Tanto o West Ham quanto o City. O City Holy virou...
Holy Smoke, o clipe do No Prayer for the Dying. Desculpa. Prayer for the Dying, o clipe de Holy Smoke. Eu vou mandar o link para vocês assistirem depois, vocês vão entender.
Manda assim.
Pior clipe de rock da história, que dá a volta e quase vira o melhor, de tão ruim que é.
Ai, ai, cara, mas What's the Story, Morning Glory, muito bom, muito
você
já...
Casa,
já,
né?
já
rock and rollzão.
Já ali flertando com códigos morses, que ficaria muito mais claro em Do You Know What I Mean, já do próximo CD. Já começa com rifão, coisa com eco, coisa absurda, música pra Eu gostaria, essa música ou é para abrir ou para fechar. Tanto faz a ordem que ela vier no show, é coisa de maluco.
É mesmo, então, boa mesmo, música.
Excelente música.
É, eu digo para abrir e para fechar, realmente.
Concordo. 11ª canzone, que não é a canzone, é também um pinguelo, Untitled, de novo, que a gente não precisa, né?
Qualquer falar coisa.
Muito sobre essa Untitled, são coisas e bandolins para fechar com a belíssima, com a linda, epopeica Champagne Épica. Supernova. Someday you will find. Coisa linda, né? Foi... Fala aí. Eu gosto muito dessas coisas, dessas epopeias do Oasis, que são entre as minhas favoritas, tanto Gas Panic, quanto Champagne Supernova, essas músicas Master maiores. Plan. Master Plan, All Around the World, que não é tão grande, mas assim, é coisa grandiosa. É, me pega demais no Oasis.
Não, nossa, cara, eu acho que All Around the World, a versão do disco é grande, é que o clipe eles cortaram.
Sim.
Eu acho que ela deve perder seus 7 minutos também. É, uhum. Cara, só conferir aqui que já estou entrando, ó. All Around the World tem 9 minutos e 20.
Aí, viu?
Disco. É até maior, né?
Cara, essa música tem uma frase que eu acho muito foda. Muito foda. Que é slowly walking down the hall faster than a cannonball. Tipo, você anda devagar mais rápido que uma bola de canhão, entendeu? Tipo, é um... Cara, e essa música, essa letra vem, cara, andando where were you while we were getting high, assim. A letra tem milhões de interpretações, várias coisas que te fazem pensar. Você pode encarar essa música de N maneira diferente. E tem ele falou que ele tinha o verso, o refrão e o... E ele tocava isso sem parar. E aí um dia ele gravou uma demo, deu 7 minutos. Ele falou, cara, sei lá qual vai ser dessa parada, mas eu quero fazer essa música. E aí rolou. Quem toca o solo dessa música é aquele... Paul Weller do The Jam foi convidado para tocar. É a única participação no disco. Tem, eu acho que, se não me engano, o Tony, o batera antigo que você falou, né?
Tony McCarroll.
Isso, eu acho que ele grava, acho que tem uma bateria que é dele. Mas a única participação no disco era do Paul Weller. É, e essa música é para fechar o disco. E tem, a gente pulou The Swamp Song Part 2, né? Que é irado, porque o Noel falou que ele queria fazer a música começando com uma água. Tipo uma água de praia, assim, indo, voltando, sabe? E ele falou, cara, como é que eu começo a música assim? Se eu começar, vai ficar muito longo. E aí que nasceu o Swamp Song Number 2, que é Part 2, né? Que é para dar essa introdução à Champagne Supernova. É, ela é uma música que junta duas, né? Essa introdução e a própria música. E eu amo, cara, essa música, a primeira vez que eu ouvi, eu lembro que, novo ainda, sem ter uma relação que eu tenho hoje com música, eu fiquei com o olho cheio d'água. Eu falei, cara, eu nem entendi inglês direito ainda, só as notas e tal. E, cara, essa música é muito bonita. É muito,
mas sabe que ela tem uma coisa muito legal, que é... Ela começa muito bucólica, né? A forma como a voz tem os efeitos da voz, os delays e tal, né? Então parece que você tá tocando violão no fim de tarde num gramadão verde, né? E a música vai crescendo e aí entra a guitarra e o negócio vai ficando cada vez maior, né?
É, cara, assim, eu realmente tô até procurando aqui que eu não sei muito bem o que significa. Eu lembro que ele deu uma entrevista falando que Champagne Supernova não era nada. Ele inventou isso para criar. É algo, quando você lê a letra, aquilo dali significa algo para você, não é algo específico. É, mas a música é bonita, a letra é muito bonita, gera muita interpretação, tem frases muito impactantes, como essa que eu falei, que para mim é uma coisa muito bonita, você andar devagar e ao mesmo tempo estar mais rápido do que uma bola de canhão. E fecha o disco de uma maneira fantástica. É uma coisa que eles sabem fazer muito bem, é abrir e encerrar disco, cara. Até o final da carreira, sempre souberam fazer muito bem.
Irado. Música maravilhosa, não tem muito o que falar, mas falamos bastante.
Nosso maior episódio. Até hoje.
Nosso maior episódio. Coisa linda. Mereceu. Esse CD merece. 10 de 10.
10 de 10.
Então é isso aí, galera. Até semana que vem. Qual disco que você quer que a gente comente aqui? Faixa a faixa. Bota aqui nos comentários. Considere ser membro. Balãozinho azul aqui também. Link na descrição. Music Dot 10% de desconto. Loja Vortex 15% de desconto. Tudo na descrição. Nossas redes aqui também. Na descriptions. É isso aí. Show.
Valeu.
Valeu, galera. Dá tchau, Luna.